Hoje nós vamos encerrar o Salmo de número 23. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo de número 23, Salmo de Davi. E chamo sua atenção para este texto, para hoje pensarmos sobre bondade e misericórdia para sempre. Bondade e misericórdia para sempre. Salmo de Davi, Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. O verso 6, o último versículo do Salmo, é o nosso texto para hoje. E diz assim: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. O ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse é o ciclo de vida que aprendemos desde criança nas aulas de ciências. Quantos de nós não ouviu isso da professora? Quando ainda lá nos anos fundamentais do ensino, estudando ciências, a professora dizia assim: o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Nascer, se desenvolver e morrer são eventos naturais, fazem parte do ciclo de vida de qualquer organismo. Os seres humanos, diferentes dos outros seres vivos, sabem que terão um fim. Todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, mas o ser humano tem consciência disso. Afinal, todos nós já passamos por uma experiência de morte em nossas vidas. Nós temos consciência da morte. Nós temos um cachorro da raça Lhasa lá em casa, e a Isabela ama de paixão o cachorro. E outro dia ela disse: se o Mac morrer, eu não quero outro Lhasa, porque eu não quero me lembrar do Mac, vou sofrer. Todos nós temos medo, receio de perder alguém ou alguma coisa que amamos. Só que a morte, e o que eu vou ler para vocês agora, eu li de uma pesquisa realizada por um aluno de mestrado do Núcleo de Tecnologia para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parte de uma tese de mestrado dele, o aluno diz assim: a morte não é abordada com qualquer enfoque especial ou diferenciado dos outros seres vivos nas aulas de ciências, particularmente na biologia. Nessa pesquisa de mestrado, o aluno traz um dado bastante interessante. Ele cita dois autores do campo de pesquisas médicas que atestam o seguinte, abre aspas: existem muitas dificuldades entre os estudantes de medicina em lidar com a morte e com o morrer. As escolas médicas ainda não assumiram compromisso educacional com o assunto. Embora os avanços tecnológicos da intervenção médica, por exemplo, transplantes, clonagem, criogenia, sabe o que é criogenia? É congelar cadáveres para você ressuscitá-los um dia, mantê-los congelados, a criogenia. Então, apesar de todas essas intervenções avançadas, transplantes, clonagem, criogenia, eutanásia, A medicina, diz o aluno, existem tentativas no sentido de mudar o quadro, mas ainda não estão propriamente consolidados, ou seja, há de se lidar melhor com a realidade da morte e do morrer. E o autor desta tese de mestrado, ele diz que a morte hoje é vista de uma maneira diferente do passado. O assunto hoje em dia é mórbido, não se fala dele. E quando se fala com crianças, por exemplo, fala-se de uma maneira velada, quase proibida. A gente oculta ao máximo a realidade da morte. E o autor desta referida tese de mestrado afirma o seguinte: a aversão dos adultos de hoje, diferente dos adultos do passado, em transmitir às crianças, e olha o que ele diz, os fatos biológicos da morte, ou seja, os aspectos físicos de decomposição do corpo e finitude orgânica, é apenas uma das peculiaridades da nossa civilização. Ou seja, para esse pesquisador, a solução é a gente refletir sobre o tema da morte com os alunos nas aulas de ciências. Esse é todo o tema dele. E ele conclui o trabalho dizendo que os resultados da pesquisa permitem refletir sobre a grande importância que as aulas de ciências podem apresentar como espaço cultural, proporcionar informação científica e valores humanos. Esse é o objetivo da formação científica da escola básica, na medida que favorece a formação de cidadãos críticos. Fecha aspas. Só que surge um problema, e eis o problema. Ele está propondo que a gente use as aulas de biologia e de ciências como um espaço cultural para se discutir valores humanos, para se incutir esperança diante da inevitabilidade da morte. Agora, como é que isso vai ser possível? Como é que o ser humano vai discutir em sala de aula valores humanos e esperança diante do fato da morte, se o que os professores têm para apresentar aos alunos em sala de aula são apenas, e aqui eu vou usar agora as palavras do aluno mestrando na tese dele, fatos biológicos da morte, ou seja, o aspecto físico de decomposição do corpo e finitude orgânica. Gente, imagina você discutir sobre morte na sala de aula, no ensino fundamental, simplesmente falando da realidade que o ser humano morre, apodrece e vira pó. De onde ele vai arrancar desta realidade, deste fato que ninguém nega, de onde ele vai arrancar para as aulas de ciências, que é um espaço cultural, diz ele, e é verdade, mas de onde ele vai arrancar os valores humanos? De onde ele vai arrancar a esperança? Será que o professor acha, ou o cientista acha, que valores humanos são coisas que você extrai a partir de matéria orgânica ou biológica? Sabemos que não é. De onde virá a esperança desta vida apenas? Como que os alunos vão se tornar, entre aspas, cidadãos críticos, sendo este o objetivo, quando se foca apenas o mundo natural, ignorando por completo o mundo sobrenatural, o mundo divino? É impossível falar de valores humanos, é impossível apresentar esperança para alguém, é impossível formar um cidadão crítico se você se concentra apenas no natural, no biológico, no fisiológico, no cadáver em decomposição. Aliás, gente, talvez seja por isso que haja tanta aversão dos adultos de hoje em transmitir às crianças o conhecimento que os adultos têm sobre a morte. Enquanto nós tratarmos, isso é, quando nós tratarmos, enquanto nós tratarmos o ciclo de vida do ser humano apenas como sendo nascer, crescer, se reproduzir e morrer, enquanto a gente olhar para a vida e ver a vida apenas neste ciclo limitado, alguém nasce, cresce, reproduz e morre. Enquanto a gente pensar a vida apenas dessa forma, a gente vai ficar sem argumento e até desesperado diante da realidade da morte. A vida é muito mais, mas muito mais mesmo do que simplesmente nascer, crescer, se reproduzir e morrer. É muito mais do que isso. A vida é isso. Mas é mais do que isso. E quando Davi conclui o Salmo 23, no versículo 6, ele extrapola os limites dessa visão de mundo reduzida. Para o salmista, veja como é o ciclo de vida do Filho de Deus. Ele diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Davi diz que há um princípio, o princípio é Deus. E Davi diz que não há um fim, não existe morte no ciclo de vida do Filho de Deus, existe vida para sempre na casa do Senhor. Gente, note aqui que Davi nos apresenta dois outros detalhes sobre o ciclo da vida. Detalhes esses que são desprezados pelo homem moderno. Aliás, se você se considera moderno e se você quer ser uma pessoa moderna sem ser criticada no mundo acadêmico e científico, duas coisas você precisa principalmente ignorar. E essas duas coisas são precisamente as duas coisas que Davi diz existir no ciclo de vida do Filho de Deus. Essas duas coisas são Deus e vida eterna. No mundo acadêmico e científico não há espaço para Deus e vida eterna. Porque o mundo acadêmico e científico se resume a nascer, crescer, se reproduzir e morrer. No mundo acadêmico e científico existe o início, existe o desenvolvimento e existe o fim da vida. Só que de acordo com a Bíblia, a vida não se resume à procriação e à evolução da espécie. Aliás, segundo a Bíblia, a vida não se explica apenas pelos termos da biologia. Quando se tenta explicar a vida apenas pelos termos da biologia, você cria o que alguns pensadores chamam de reducionismo. O que é um reducionismo? É você reduzir uma realidade. A realidade é muito maior, é muito mais ampla, quase até infinita de se ver, mas você reduz essa realidade. Isso é o reducionismo. Reducionismo científico. Quando você reduz a vida a essa ideia, entre aspas, acadêmica e científica. Então, esse reducionismo científico, contrário do que se busca obter, sabe o que ele faz? Ele desumaniza o ser humano, transforma o ser humano num animal como qualquer outro, que nasce, cresce, se reproduz e morre a fim de manter a espécie ou de fazê-la evoluir. Por isso que nas aulas de biologia, para o espanto daquele aluno de mestrado, que citei a tese dele, para o espanto dele sobre suas pesquisas para as aulas de medicina, por isso que quando se trata da morte em termos de ser humano, ela é tratada da mesma forma como a morte de qualquer outro ser vivo. Porque no mundo dito acadêmico e científico, infelizmente, ignora-se Deus e vida eterna. O ser humano é tratado como um animal. E veja o que é pior. Um animal que, por ser diferente de todos os outros animais, por ser um animal racional, ou seja, que tem consciência de si mesmo, que tem consciência da dor, de angústias, de alegrias, de tristezas, que tem consciência de algo transcendente até a essa vida, o ser humano, por ser racional, sabe o que acontece com ele? Quando ele enxerga a vida apenas dessa forma acadêmica e científica, nascer, crescer, se reproduzir, morrer, ele entra em desespero quando ele descobre a morte, quando ele dá de cara com a morte. Hoje, concluindo o nosso estudo do Salmo 23, eu quero apresentar para vocês esses dois outros elementos que são indispensáveis para o ciclo da vida que a gente encontra aqui no versículo 6. Deus e vida eterna. Deus e vida eterna. Onde nós vemos Deus no versículo 6 do Salmo? Seja franco e seja honesto. Davi cita o pastor aí, ele não cita, já que o salmo é o salmo do pastor, não cita explicitamente. Davi não cita o nome de Deus explicitamente, mas Davi cita dois substantivos. Ele fala assim: certamente a bondade e a misericórdia, ou a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. Deus é bondade e amor. Mas antes de falarmos disso, deixa eu apresentar para vocês um fato sobre como que os seres humanos veem a vida. A juventude chega um sábado à tarde, uma sexta-feira à noite, e não só jovens, adultos, quando não tem muito o que fazer e querem descansar, você opta e fala assim: eu vou para um cinema, vou assistir um filme. Aí você compra o ingresso, senta diante daquela tela maravilhosa, aquele sistema de som impecável, você assiste aquela mega produção, óculos 3D, você se encanta e diz: que coisa bela. E você nem sequer dá conta, tantas vezes, que as mensagens que são comunicadas através desses filmes são poderosíssimas. E todas elas, em todo e qualquer filme, novela, livro, peça de teatro, apresentação musical, etc., toda forma de arte comunica uma mensagem. Toda forma de arte comunica uma mensagem. E uma das mensagens mais comunicadas recentemente através do cinema é a mensagem de uma vida que se resume a nascer, crescer, se reproduzir e morrer. E lembra que eu disse para vocês que quando o ser humano, por ser racional, quando ele se depara com essa única possibilidade de existência, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, ele entra em desespero. Porque quando você nasce, cresce e dá à luz ao seu primeiro filho, você começa a amar tanto aquela pequena criatura, que quando você imagina a possibilidade de um dia ter que perdê-lo, ou se separar dele ou dela pela morte, você entra em angústia. É ou não é verdade? E hoje, no sepultamento que fui, ouvindo aquela mãe desesperada por estar enterrando um filho que morreu de overdose de cocaína, quando uma pessoa abraça ela e tenta consolá-la e diz assim: não fica assim não, a senhora vai vê-lo de novo um dia, ela gritava e dizia: não vou vê-lo, não vou vê-lo. No céu nós não vamos nos conhecer, no céu nós todos seremos como anjos. E eu fiquei pensando: meu Deus, essa visão de mundo está fazendo essa mulher sofrer ainda mais. Então, você vive num mundo onde as pessoas não sabem explicar a morte, não entendem a razão de ser. Elas imaginam que viver é só isso, então já que eu nasço, cresço, reproduzo, tenho que sustentar a cria que eu reproduzi, então eu vou trabalhar, e o trabalho é cansativo, então eu preciso de lazer, e aí eu compro um pacote de viagens, e aí eu decoro a minha casa. E quando você pensa na vida só nesses termos, você começa a se desesperar. E aí você vai no cinema. E lá no cinema você senta e vai assistir um filme, por exemplo, de um dos grandes cineastas do nosso tempo, Woody Allen. Woody Allen é famoso pelos filmes dele com tramas de uma filosofia chamada existencialista, que é a filosofia desse nosso tempo, a filosofia do desespero. Do desespero porque se a vida é só nascer, crescer, reproduzir e morrer, olha a conclusão dele. Numa determinada obra dele. Olha o que o Woody Allen disse. Seus filmes são campeões de bilheteria. Ele é um homem extremamente inteligente. Hoje ele está com 81 anos, mora em Nova York. Olha o que ele diz. Abre aspas. Mais do que em qualquer outra época, a humanidade está numa encruzilhada. E olha a encruzilhada. Um caminho leva ao desespero absoluto. O outro caminho leva à total extinção. Aí olha o que ele diz: vamos rezar para que tenhamos a sabedoria de saber escolher. Gente, sabedoria para escolher entre dois caminhos. Primeiro, desespero absoluto. Segundo, extinção total. Quem em sã consciência escolheria o desespero absoluto? Quem em sã consciência escolheria a extinção? Apenas quem imagina que é melhor se extinguir, parar de existir, do que viver para viver em desespero. E aí surge o que a gente está vendo acontecer o tempo todo hoje na internet. Baleia azul, suicídio, êxtase com drogas, álcool, rock and roll, perversão sexual, drogas, overdose, consumismo. Por quê? Porque é melhor viver entorpecido até chegar ao fim da vida e morrer e parar de existir, do que continuar vivendo no meio desse desespero que se tornou a existência. Gente, nós estamos num mundo que imagina o seguinte: ou eu aprendo a viver no meio desse desespero e vou curtindo a minha vida doidada, ou eu caminho para morrer logo e parar de sofrer. Por isso que às vezes quando você vai num velório, as pessoas não têm o que dizer, não sabem o que dizer, porque a morte é dolorosa demais, e a única coisa que a gente acaba tendo que dizer, ou ouvindo os outros dizerem é: foi melhor assim, descansou. Será? Porque a vida não termina com a morte. Então, como viver quando existir é desesperador? Como viver se a única certeza é que todos nós estamos caminhando para um mundo que fica cada vez pior? Como viver quando as pessoas imaginam que ser extinto, parar de existir de repente, é o melhor? Gente, isso é um desespero. Então não é à toa que enquanto nessa era em que a gente vive, as pessoas existem apenas para cumprir o ciclo da vida, nascer, crescer, se reproduzir, morrer. Não é à toa que elas, quando não aguentam mais encontrar alívio na perversão sexual, não aguentam mais encontrar alívio no entorpecimento com as drogas, com o álcool, com o consumo, com o prazer carnal, quando elas não encontram mais prazer nas coisas todas que elas testaram na vida, elas tiram sua própria vida em desespero. Sabe por quê, gente? Porque o ser humano precisa acordar para o fato de que existir é muito mais do que nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Existe uma certeza na vida. A vida não é um lugar de incertezas, como o mundo aí fora diz. Nós não estamos numa encruzilhada entre viver cada vez mais no desespero ou a extinção, ou dar um fim na vida. Não, não. Nós temos uma certeza. E a certeza é: Deus é pelo seu povo. Davi diz isso, Salmo 23, verso 6. Certamente, veja bem, certamente, com toda certeza, a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. A bondade e o amor de Deus nos seguirão todos os dias de nossas vidas, em todo e qualquer momento. Essa é a certeza que se pode ter. Existir, segundo diz Davi, é ser seguido por alguém. É ser, na verdade, o verbo seguir, me seguirão todos os dias, você pode sublinhar esse verbo e escrever assim, caçado, perseguido, porque o verbo hebraico é esse, é forte, da ideia de que Deus corre atrás dos seus filhos como um cão de caça corre atrás da caça, persegue a caça, segue a caça. Davi diz, há uma certeza sobre a existência, Deus não larga do nosso pé. A gente até pode escolher caminhos tortos, mas Deus não abandona seus filhos, essa é a certeza. Nós somos guiados ou seguidos, nós nunca estamos sós. E quando a gente toma um caminho onde a gente olha para o lado e pensa que não tem ninguém, se a gente olhar um pouquinho para trás, descobriremos que a bondade e o amor de Deus estão sempre no nosso encalço. Viver não é desesperador quando você tem essa consciência. O substantivo bondade e o substantivo amor não existem por si mesmos. O que é bondade? Bondade não é produto da matéria. Bondade não é fruto da energia. Nem amor. O dicionário Aurélio define bondade como a qualidade ou caráter de bom. O amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outra pessoa. Então, quando Davi diz que está sendo seguido com bondade e com amor todos os dias, ele está dizendo nas entrelinhas que tem alguém que segue ele, alguém que é bom e alguém que ama. E essa pessoa é Deus, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Porque se existe sentimento, e aonde há um sentimento, é porque existe por detrás desse sentimento uma pessoa, e no caso aqui é Cristo. As últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu, quando ele falou com seus apóstolos, conforme Mateus 28, 20, foi: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Segundo Davi, de que maneira o Senhor Jesus estaria ao lado de nós? Nos perseguindo, nos seguindo. Davi diz, com bondade e com misericórdia. O que é bondade? Bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo daquilo que é bom. E Deus é bom em tudo que Ele faz, Ele é digno de aprovação em tudo que Ele realiza. Isso é a bondade. Então, Deus é o único padrâmetro de bondade, do que é bom, e ele faz tudo digno de ser aprovado. E amor? Dizer que Deus tem amor como qualidade? Quando você diz que alguém ama, o que você está dizendo sobre essa pessoa? Você está dizendo que ela é capaz de te dar tudo, até a própria vida. Quando um pai diz, eu amo você, meu filho, o pai não está dizendo, a mãe não está dizendo apenas, eu te acho engraçadinho, te acho bonitinho, cheirosinho. Quando um pai e uma mãe olham no olho de um filho e diz, eu te amo, ele está dizendo, eu sou capaz de te dar tudo, até a própria vida. Então, é dessa forma que Deus persegue seus filhos, é dessa forma que Ele segue seus filhos, com bondade, com tudo que é bom, com misericórdia. Algumas traduções traduzem o verbo como misericórdia, ou aliás, o substantivo como misericórdia, outros traduzem como amor. Misericórdia é quando você demonstra bondade para alguém que está aflito, carente de socorro. Então, Deus ama tanto os seus filhos, e de tal maneira Ele ama seus filhos, que Ele se entrega para socorrer seus filhos, para ajudar seus filhos, para redimir seus filhos, para salvar seus filhos que estão angustiados e aflitos. Agora, note comigo o seguinte: Deus é muito mais do que apenas amor e bondade. É ou não é? Deus tem muitas outras qualidades, ou como dizem os teólogos, Deus tem muitos outros atributos. Ele é santo, Ele é infinito, Ele é sábio, Ele é justo, Ele é belo. Tudo isso e muito mais são qualidades de Deus, são atributos de Deus. Agora eu te pergunto, por que que dentre todos os atributos, Davi, quando falou que Deus o perseguia todos os dias, Deus o perseguia como bom pastor na forma de bondade e de amor. Por que que Davi destacou bondade e amor, bondade e misericórdia? Por quê? Nós, os cristãos, estamos numa jornada a caminho de casa, a casa do Senhor. E nessa estrada, Lutero, quando comenta esse salmo, ele diz assim, veja bem, o diabo nunca para de atormentar os crentes. O diabo atormenta os crentes interiormente com terror, externamente com as artimanhas dos falsos profetas ou dos poderes tiranos. E o salmista, aqui no final do salmo, pede fervorosamente que Deus, que lhe dê o tesouro do céu, também guarde ele até o fim, fecha aspas. A caminho de casa, da casa do Senhor, Deus precisa nos guardar dos nossos inimigos. O mundo com todas as suas seduções, a carne ou o coração com a inclinação para o pecado, como eu ouvi de uma mulher hoje, que me disse, pastor, o maior problema que eu enfrento na vida é que eu não consigo amar minha filha. Amar minha filha para mim não é natural. E eu te disse, e quem disse que é natural para nós amar com o tipo de amor que Jesus nos ama? Então, a caminho do céu, a caminho da casa do Senhor, nós precisamos ser guardados, guardados de nós mesmos, das nossas inclinações para o mal, para o pecado, guardados das seduções mundanas, guardados das artimanhas do diabo, das setas demoníacas. E de que forma o Senhor nos guarda? Deus nos guarda com bondade e com misericórdia. E olha o que Spurgeon falou sobre isso. Spurgeon diz que, olha que coisa linda, Enquanto a bondade de Deus cuida de prover para as nossas necessidades, a misericórdia de Deus se ocupa de perdoar os nossos pecados. A caminho de casa, nós que somos pecadores, a caminho da presença de Deus no céu, nós que somos pecadores, precisamos ser providos. A bondade de Deus provê para nós. A caminho de casa, enquanto estamos sendo providos generosamente, nós tropeçamos, pecamos e caímos. Nós precisamos ser perdoados. A misericórdia e o amor de Deus cobrem a multidão de pecados. Então, por que Davi destaca a bondade e a misericórdia? Porque ele, ao mesmo tempo em que provê, perdoa. Porque quanto mais ele provê, mais o nosso pecado se evidencia, mais Deus prova que nós não merecíamos coisa alguma, e mais a gente precisa do perdão. E aí o Spurgeon, falando desse versículo lindo, ele diz assim, sobre a bondade e a misericórdia. Ele chama a bondade e a misericórdia de Deus de anjos guardiões gêmeos. Esses anjos guardiões gêmeos, bondade e misericórdia, diz Spurgeon, estão sempre comigo, na minha guarda e na minha retaguarda, à frente de mim e atrás de mim. Assim como grandes príncipes ou reis viajam para outros países e não ficam sem vigilância, sem assistência, assim é com o crente. A bondade e a misericórdia seguem ele sempre, todos os dias de sua vida, nos dias nublados e nos dias ensolarados, nos dias de jejum e nos dias de festa, nos dias de tristezas e nos dias de alegria. Nós estamos então, meus irmãos, servidos pela bondade e pela misericórdia de Jesus. E vem a última parte do versículo 6, a casa do Senhor para sempre. Nós estamos de passagem nessa vida. Nós não apenas nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Porque a Bíblia diz que ao morrer, quem morre em Jesus, na verdade não morre, vive eternamente na casa do Senhor. Agora, a casa do Senhor, aqui no Salmo, é a vida eterna. Mas o que é vida eterna? Geralmente a gente pensa que vida eterna é a vida além, lá no céu, depois da morte. Sim, mas não é só isso. Você já ouviu alguém fazer declaração de amor? Seja nessas imagenzinhas de WhatsApp que uns mandam para os outros, todo dia cedo, aquelas florzinhas, lacinho. E aí imagina aquela moça ou aquele rapaz que conheceu alguém no final de semana e se encantou, teve um relacionamento mais íntimo, conheceu melhor, abraçou, trocou carícias e apaixonou. Aí na segunda-feira cedo, ele ou ela encontra uma dessas fotos e manda no WhatsApp para o outro: com você eu encontrei a vida. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Estar com você é viver. Há verdade nisso. Porque vida eterna, Jesus nos diz em João 17:3, vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou ao mundo. Vida eterna não é apenas o céu além, vida eterna é intimidade, é conhecer uma pessoa, é conhecer Jesus, é desfrutar desse laço de amor com Ele. Isso é vida eterna. E vida eterna não é apenas no céu além, começa aqui e agora, quando a gente conhece pela fé o Senhor Jesus Cristo. Vida eterna é relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Vida eterna trata-se de um convívio que é nutrido pela fé nas promessas de Deus, conforme a revelação da Bíblia. Você quer encontrar a vida? A vida que vai durar para sempre. A vida que não vai ser eterna apenas enquanto dura, como diz o poeta. A vida que é eterna e eterna, e quanto mais se vive essa vida, mais se encanta com ela. Você quer viver essa vida? Encontre um relacionamento. Ou melhor, encontre o relacionamento, Jesus Cristo. E aí você começa a desfrutar disso. A vida eterna começa aqui e agora, através de um relacionamento piedoso com o Pai, através do Filho Jesus Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. E aí Spurgeon, mais uma vez, é belíssimo, e eu concluo citando para vocês isso, comentando sobre essa última parte do versículo 6: viverei na casa do Senhor para sempre. Olha o que ele diz: um escravo ou um peão não permanece na casa do seu senhor ou na fazenda para sempre, certo? Um dia você manda o escravo embora, como nós não trabalhamos mais dessa forma, um dia você manda o peão embora, a empregada embora. Empregados nunca são eternos na casa do patrão. Um escravo não permanece na casa de seu senhor para sempre, mas o filho permanece. Quem não gosta de, depois que os filhos casam, vivem bem, estão bem resolvidos? Não estamos falando dos filhos folgados, não, tá? Mas daqueles filhos bem resolvidos, casados, vivem sua vida. Que pai e que mãe não gostam quando eles voltam para casa para passar uma temporada? É sempre a casa deles. Então, um escravo não permanece na casa do seu senhor para sempre, mas o filho permanece. E o Spurgeon diz: enquanto eu estou aqui, nesta vida, serei uma criança em casa com meu Deus. O mundo inteiro será sua casa para mim. E quando eu subir para o quarto no andar de cima, eu não mudarei o meu convívio, nem mesmo o meu endereço. Eu não mudarei de casa. Eu só irei morar no andar superior da casa do Senhor para sempre. Que Deus nos conceda a graça de morar na atmosfera serena deste mais abençoado salmo. Que coisa maravilhosa, gente. Vida eterna começa aqui e agora, quando você nutre um relacionamento pessoal com Jesus, quando você aprende a se relacionar com Ele, desfrutando da bondade dEle, do amor dEle, todos os dias da sua vida. E aí, quando você morre, você só muda de quarto, você passa para o andar de cima, não muda de casa. Gente, certamente que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre, mas tem muito mais do que isso. Em Cristo Jesus é possível a gente desfrutar da certeza revelada por Davi: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Nós não somos guiados pelos fatos do destino. Nós não temos a nossa vida determinada pela genética ou pela sina da cadeia evolutiva, não. Por mais que a vida pareça ser um desespero, e muitas vezes a vida se parece sim com um desespero, por quê? Porque o pecado afetou a nossa vida, o pecado afetou todas as coisas, o pecado nos separou desse relacionamento de vida com Deus, o pecado causou todos os estragos nas nossas relações, na natureza, no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, e aparentemente tudo está caótico. E quem olha para a vida só nesses termos e não enxerga a graça de Deus em Jesus, acha que está numa encruzilhada entre o desespero e a extinção. Sem Cristo, a vida não é só sem graça. A vida é desgraçadamente desesperadora. Mas em Cristo tudo pode ser diferente. Gente, o mundo não está entregue ao caos, ao desespero, à extinção. Sabe por quê? Porque nós temos alguém que nos segue. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus cheio de amor, que oferece a si mesmo para nós na pessoa de Jesus Cristo, que tem o controle da história nas mãos. Então hoje à noite eu te digo o seguinte: confesse o seu pecado de ter tentado viver sozinho e sem Deus, e receba Jesus pela fé. E aí você vai poder dizer como Davi: o meu ciclo de vida é o seguinte, a bondade e o amor de Deus certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei, habitarei na casa do Senhor para sempre. Que Deus nos conceda a graça de morar nessa atmosfera serena deste que é um dos mais belos salmos. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça ver a vida como o Senhor vê. Ó Deus, muito mais do que nascer, crescer, se reproduzir e morrer, certamente a tua bondade e o teu amor nos seguem todos os dias das nossas vidas, e em Cristo viveremos eternamente, para sempre, na casa do Senhor. Ó Deus, que essa visão de mundo, que essa forma de olhar para a vida, traga esperança para todos esses que me ouvem. E que o Senhor incline o coração de cada um de nós para Jesus. E que esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento carregado de bondade, cheio de amor e misericórdia, nos encante de tal forma que a gente passe a viver reproduzindo na vida dos outros bondade e misericórdia. Ó Deus, até porque a boca fala o que o coração está cheio. E se nós nos saciarmos da bondade e do amor do Senhor, o que teremos para repartir será bondade e amor. Faça de nós pessoas assim. Bondade e misericórdia para sempre. Em nome de Jesus. Amém.